Bom dia. Em vésperas do jubileu das famílias, das crianças, dos avós e dos idosos, e poucos dias depois da Conferência Episcopal Portuguesa ter aprovado a criação do Serviço Nacional da Pastoral dos Idosos, é convidado da Renascença e da Agência Eclésia o padre Francisco Ruivo, sacerdote da Diocese de Santarém e coordenador do novo Serviço Pastoral da Conferência Episcopal Portuguesa. Acompanha-me na condução desta entrevista, Otávio Carmo, da Agência Eclésia.
Começo por perguntar, num país envelhecido, era uma necessidade da Igreja reforçar o acompanhamento e atenção pastoral à população mais idosa?
Num país envelhecido, eu diria num mundo envelhecido, há absoluta necessidade de olhar para os idosos com um olhar muito mais fixo, isto é, uma preocupação que a Igreja deve ter permanentemente, em criar, de facto, um serviço voltado para os idosos. E esta é de facto, uma exigência que vem da Santa Sé. Foi distribuído um inquérito a todas as conferências episcopais do mundo, precisamente sobre a pastoral dos idosos, e dessas respostas, o que é que existia em cada um dos países. E essas respostas a esse questionário chegaram à Santa Sé, e depois foram, entretanto, publicados já algumas das conclusões. E nós verificamos que alguns países têm uma pastoral dos idosos muito desenvolvida, outros que estão a começar, outros não têm nada. Portanto, está a trabalhar a diversos ritmos. Esta necessidade é premente.
E como é que está Portugal? Em que lugar se está?
O Portugal está no ponto de zero.
Agora já não.
Eu não quero ter uma leitura pessimista da realidade e ter aqui uma atitude negativa, mas pelo contrário, eu sei que há experiências pontuais e bonitas, mas de qualquer dos modos, em termos estruturais, nós não temos nada ainda. E esta nomeação vem na sequência de quê? Em primeiro lugar, o setor, o serviço de pastoral dos idosos está incluída na pastoral familiar, como não poderia deixar de ser. Mas é um serviço que, no fundo, tem a sua autonomia, tem o seu dinamismo próprio. E eu, tendo participado, enquanto também assistente do Departamento Nacional de Pastoral Familiar, no ano passado, num webinar sobre precisamente a pastoral dos idosos, de facto, nós sentimos interpelados a dizer assim: não, mas é preciso, de facto, olhar. E estes webinars, estes congressos que estão a acontecer, mostra-nos da necessidade absoluta de não ficarmos parados, indiferentes ao que está a acontecer noutros países, mas sermos capazes também de dar alguns passos.
Padre Francisco, então, o primeiro desafio é a criação da tal estrutura. Será feito a breve prazo?
Eu fui agora nomeado, como vocês viram, e entretanto, a minha questão é esta. Até final deste verão, ter uma equipa, já tenho algumas pessoas pensadas, diremos até duas faladas, nomeadamente, que mostraram disponibilidade, para depois começarmos a auscultar as dioceses. Eu acho que vai ser um bocadinho este trabalho, em primeiro lugar, perceber o que temos, perceber o que é que existe, e o que existe de bom podemos comunicar, podemos partilhar. E, portanto, será um contacto de diocese a diocese, e incentivar a que possa haver uma pequena estrutura também em cada uma das dioceses. Portanto, será um trabalho longo, como devem calcular, mas eu creio que uns poderão entusiasmar outros neste setor.
Nesse sentido, até olhando para a realidade portuguesa, certamente haverá maior facilidade de contacto com o apoio a idosos que se encontram em instituições, como os lares, por exemplo. Já percebe que um dos desafios vai ser, por exemplo, ir ao encontro daqueles que vivem sós?
É algo que muitas vezes me inquieta bastante, é perceber, é ver a solidão em que as pessoas vivem. Eu estou aqui na cidade de Santarém, não é uma cidade cosmopolita como Lisboa e Porto, mas é uma cidade, e como cidade não deixa de ter os problemas, mesmo das grandes cidades, que é o problema da solidão nos que vivem sós. E isso incomoda-me bastante. E, portanto, eu diria que um dos trabalhos, um dos desafios maiores que nos é colocado é ir ao encontro desta gente que vive completamente só, não tem nada.
E perceber onde é que eles estão, não é?
Exatamente. Eu tenho dito que, já há algumas reuniões, até aqui da parte da Diocese, eu sinto que a solidão é de uma agressividade grande, que é até perturbadora. E alguém me dizia, mas há muita gente que está nos lares, sim, mas há muito, se calhar muito mais gente que está em casa sozinha. E é essa realidade que a Igreja não tem dado grandes respostas, a meu ver. Ou se o tem, não é partilhado, não é falado. Contrariamente a quê? Por exemplo, às aldeias. As aldeias, nós sabemos que há um sentido de vizinhança. E o sentido de vizinhança é sentido de proximidade, não é? Se alguém não vê o vizinho um dia, vai logo à procura dele. Nas cidades, não.
Outra realidade, por vezes cruel, é a vivida em muitos hospitais do país, onde muitos idosos permanecem internados porque não há quem os acolha, ou sobretudo família que os receba. Este é outro desafio importante. Já pensou em algum tipo de resposta?
Uma das pessoas que eu penso incluir nesta equipa de trabalho é alguém que trabalha no hospital, é uma radiologista. E, portanto, ela conhece muito bem esta realidade, ela conhece muito bem esse mundo e poderá ajudar-nos a todos a encontrar respostas. Nós sabemos que há serviço voluntariado, e é preciso incentivar muito esse voluntariado. Isso eu sinto particularmente. Perceber que tipo de resposta e tipo de soluções poderemos encontrar para minimizar todo este sofrimento que as pessoas vivem, desta situação de abandono que as pessoas se encontram.
Temos estado a falar de formas possíveis de desenvolver o serviço. Eu queria perguntar especificamente se esta é também uma oportunidade para valorizar o contributo dos mais velhos nas comunidades católicas. Porque nós sabemos que muitas vezes a pastoral é pensada como destinatário, não é? E aqui, no caso, é também que possam ser protagonistas.
Aliás, estou convencido, cada vez mais convencido, que nós não podemos pensar uma pastoral da Igreja verdadeiramente ser uma pastoral dos idosos. Cada vez mais.
Nós viemos agora de uma campanha com muitas promessas, muitas vezes dirigidas precisamente a esta faixa etária. Espera que se implementem políticas que valorizem os idosos e, em especial, que assumam o valor que os avós têm para a vida de tantas e tantas famílias?
Seria, sem dúvida, olhar por uma franja de pessoas da nossa sociedade, muitas vezes descartadas, e perceber a importância que eles têm hoje na vida das comunidades, podem ter na vida das comunidades e na nossa sociedade. Se as propostas foram apresentadas nesta última campanha, se elas se concretizassem, creio que daríamos passos gigantes no acolhimento e no fundo em ajudar a dignificar esta fase da vida. Muitas vezes é, como nós sabemos, é considerado um peso e são completamente descartados.
O problema é quando as promessas, como é costume, não passam de promessas.
Exatamente. Esse é que é o grande receio, não é? Mas, de qualquer dos modos, a Igreja tem aqui um papel importante. Neste campo.
Nesse sentido, especialmente queria lhe perguntar isso. Serviços, articulação com serviços públicos, mas com outras instituições da Igreja, as Misericórdias, as instituições de solidariedade, isso vai ser fundamental para o sucesso, digamos assim, do novo serviço?
Não, isso não tenho dúvida. Portanto, aqui o poder valorizar e incentivar as pessoas a um voluntariado. Um voluntariado dos mais diversos acompanhando os mais diversos níveis, como falámos há pouco da questão do serviço dos hospitais, de doentes que estão lá completamente abandonados, a despertar a comunidade. É preciso, de facto, que tenha uma grande conversão das comunidades cristãs para as pessoas que vivem isoladas em suas casas, precisamente para até o voluntariado, para os centros de os lares. Eu creio que o espectro é grande. Agora, é preciso darmos passos em cada uma das áreas e levar a comunidade a uma profunda conversão aos idosos.
No final deste mês, nós vamos viver o jubileu das famílias, das crianças, dos avós e também dos idosos. Este diálogo entre gerações é um dos grandes legados do pontificado do Papa Francisco?
É, sim, senhor. Ele institui o Dia Mundial dos Avós, porque nós sabemos que tudo são sinais, tudo são apelos, a sermos capazes de olhar para a família no seu todo, não é? E não ter os idosos como um peso muito grande. E nós sabemos que no mundo, até desta leitura que eu fiz, algumas conclusões deste questionário que foi lançado aos políticos pais, como há pouco vos referenciei, nas sociedades desenvolvidas, este isolamento, este descarte dos idosos é muito mais violento até do que das sociedades em desenvolvimento ou em vias de desenvolvimento. Houve uma coisa que me impressionou bastante num resultado apresentado pela Conferência Episcopal da Austrália, em que muitos dos idosos pediam eutanásia precisamente para não sentirem um peso para a família. E apresentava um número, que eu não me recordo o número de idosos que estavam a entrar numa profunda depressão.
E o Padre Francisco receia que em Portugal se possa também caminhar para uma estatística idêntica a essa que enunciou agora por parte da Austrália?
Se nós não pegarmos, se nós não despertarmos, se nós não alertarmos, cairemos como qualquer outro país. Nós estamos a ver aqui a França, a própria Alemanha, mesmo a Suíça, este fenómeno começa a ter bastante peso. E portanto nós não ficamos indiferentes, nós acabamos por ser arrastados e engolidos por essa mentalidade.
Vamos terminar, Padre Francisco, já aqui falou há pouco do Dia Mundial dos Avós. O 5º Dia Mundial dos Avós tem como tema bem-aventurado aquele que não perdeu a esperança. É uma inspiração para o novo serviço pastoral?
Claro que é, porque no fundo eu contacto com muitos idosos até pela minha experiência pastoral. Eu recordo-me que no tempo do Rui estava tudo isolado, uma das preocupações que eu tive foi daqueles que conhecia, claro, telefonava com regularidade, dois em dois dias, três em três dias, a uma série de idosos que eu sabia que estavam sozinhos, não tinham família, que viviam sozinhos, era telefonar-lhes para perguntar como é que estavam. Eu já sabia o que eles me iam dizer, mas o poder eles poderem conversar, perceberem que havia alguém que não se tinha esquecido deles, o poderem comunicar, eu acho que isto foi bastante saudável. E foi a partir muito dessa experiência que tive que me despertou para esta relação de proximidade com eles. Precisamente porquê? Porque eles muitas vezes já perderam a esperança da mudança, e perguntam-se muitas vezes o que é que eu ando cá a fazer. Ora, isto é terrível. Devemos abanar interiormente. E porquê? Porque perderam todo o sonho, perderam todo o sentido da vida, perderam o gosto pela vida. E portanto, é no fundo transmitir-lhes esta bem-aventurança de que a esperança é aquela que no fundo nos dá e nos galvaniza para continuar a sonhar, mesmo já não podendo sair de casa.
Padre Francisco Ruivo, muito obrigado e muito bom dia.
Muito bom dia, obrigado a todos vós.
Muito obrigado.
Nós vamos voltar para a semana com outro convidado.